Regina Ungerer, médica e coordenadora da Rede de Informação em Saúde em Português da OMS, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada.
Regina, como está a situação do surto de ebola? Quais são as últimas informações que você tem para a gente?
Bom, as últimas informações sobre o vírus ebola são até bastante promissoras, porque a OMS esta semana acabou de informar oficialmente que tanto o Senegal como a Nigéria estão livres do ebola, porque não tem nenhum caso novo depois de 21 dias. No caso da Nigéria, depois de 6 semanas, para ser extremamente rigoroso. Isso é bom, porque a gente sabe que a fase de incubação vai de 3 a 21 dias. Então, esses dois países, há mais do que esse tempo, não tem nenhum caso. Mas é verdade que os três países mais atingidos, a Guiné, a Libéria e Serra Leoa ainda estão em fase de profusão e disseminação do vírus. E isso é grave porque são países com menos recursos, países empobrecidos, países que têm sistemas de saúde mais enfraquecidos e, consequentemente, mais difícil de se controlar. E existe também, a OMS está muito preocupada com os países vizinhos, como, no caso, a Guiné-Bissau, que, graças a Deus, ainda não apresentou nenhum caso e está se preparando para eventuais possibilidades de ter algum caso importado. Até agora não aconteceu e vamos esperar que não ocorra. Eu dei o exemplo da Guiné-Bissau porque é um país de língua portuguesa, mas existem outros países, obviamente, em torno tanto da Guiné quanto da Libéria e quanto de Serra Leoa.
Agora, Regina, qual é realmente o risco dessa doença se propagar, desse vírus se propagar de uma forma assim muito rápida para os outros países?
Olha, o risco sempre existe, porque hoje em dia o movimento e a migração das pessoas é enorme. Umas pessoas vão de um lado para outro do planeta, enfim, em 24 horas. Então, o risco sempre existe. Mas é verdade também que muitas medidas estão sendo tomadas para que isso não ocorra. E é também por isso que tem alguns, só uns casos isolados que tiveram nos Estados Unidos, na Espanha, e alguns outros casos que foram suspeitos em alguns países, como até aqui na Suíça. Teve alguns casos suspeitos, mas que foram negativos, de pessoas que estavam voltando dessa região, eram trabalhadores de saúde que estavam nessa região. O fato é que é uma doença muito grave, uma doença que se conhece pouco, e esse é o maior surto que já existiu, que já teve de ébola, desde que se apareceu pela primeira vez em 1976. Portanto, é quase como se fosse uma coisa nova, não é uma coisa nova, mas como se fosse, vamos dizer assim, uma crise nova, porque é de grandes proporções. E o grande risco do ebola é porque em 90% dos casos, não existe vacina nem tratamento por enquanto, e 90% dos casos pode levar à morte. Mas esta crise particular, a taxa de mortalidade está entre 50% e 60%, o que é uma coisa boa. Mas o risco existe, porque sempre de transmissão, e é transmitido, em geral, por fluidos orgânicos, saliva, suor, fezes, urina.
Regina, muito se fala sobre isso, mas uma pergunta. Por exemplo, não é transmitido pelo ar, como você mesmo mencionou, é transmitido pelo contato com fluidos da pessoa,
sangue,
do
secreções,
paciente.
Sangue, secreções, sem dúvida.
Exato. Mas no caso, por exemplo, de um espirro ou de uma tosse da pessoa que está ao lado, há uma possibilidade de você pegar a ebola nessas condições?
Com certeza. Com certeza. Absolutamente sim. Porque não é porque foi transmitido pelo ar, mas se você está do lado de uma pessoa que espirrou em cima de você, você recebe aquelas gotículas da saliva daquela pessoa. Então você pode, enfim, se contaminar através de você respira, entra na sua mucosa, ou você tem um corte na pele, ele espirrou no seu braço e você entrou em contato com aquela saliva, ou ele tossiu, não é porque transmitiu o vírus pelo ar, mas porque você entrou em contato direto com a secreção da pessoa. E fique bem claro, às vezes é difícil a gente compreender a diferença entre transmissão pelo ar e a transmissão dessa forma, de tosse e espirro, mas é por você entrar em contato com secreções de uma pessoa contaminada, se a pessoa corre o risco de se contaminar, sim.
Agora, Regina, quais seriam as medidas básicas de prevenção para que as pessoas possam ter em norma em suas casas ou por onde quer que elas andem para tentar evitar uma contaminação?
A forma mais comum e melhor de você evitar a contaminação, primeiro, é não ter contato com nenhuma pessoa que esteja infectada. Segundo, é você estar sempre lavando as suas mãos e usar, mais uma vez, aquele gel à base de álcool, aquela formulação base de álcool de desinfecção das mãos. Evitar grandes aglomerações, não porque você vai pegar porque está pelo ar, mas porque se tiver alguém, uma pessoa contaminada e ela espirrar, falar com você, você entrar em contato com essas secreções dessas pessoas, você corre o risco de se contaminar. Mas vale dizer que não é tão simples assim pegar o ebola. Que fique claro, é uma doença grave, é uma doença severa, uma doença que ainda está em evolução. A OMS ainda não acredita que tenhamos atingido, enfim, o seu pico. Está começando a se controlar, mas ainda as expectativas ainda é que hajam mais casos. No entanto, ela está mais ou menos contida naqueles três países. Mesmo em África, mesmo países vizinhos que têm sistemas de saúde enfraquecidos e etc., não receberam nenhum caso. Os casos que foram importados no Senegal e na Nigéria já acabaram, já terminaram, já está controlado. O que mostra que mesmo esses países que têm maior dificuldade nos seus sistemas de saúde, mais dificuldade para a implementação do Regulamento Sanitário Internacional, estão conseguindo conter casos. Isso é uma excelente notícia. Mesmo assim, a OMS tem trabalhado com grande afinco com os países vizinhos, né, que a gente chama de países vizinhos, para que eles desenvolvam medidas de proteção, para que eles se preparem para uma eventual possibilidade de ter um caso importado de algum desses três países. Houve um grande, medo inicial, várias companhias aéreas interromperam seus voos para esses países. Era muito difícil até para os profissionais chegarem lá para ajudar. Até para chegar donativos estava sendo difícil, mas isso já está retornando um pouco ao normal. Já está, pouco a pouco, as companhias já verificaram que não é bem assim. Começam a entender mais a propagação do vírus e as coisas começam a voltar um pouco ao normal. Tendo em conta que todo mundo tem que se precaver bastante, tomar bastante cuidado com a desinfecção e, enfim, não entrar em contato com nenhuma pessoa contaminada. Ou, se por acaso houver o risco, procurar imediatamente assistência médica e avisar: olha, eu acho que eu entrei em contato assim, assado. Essa pessoa ficará em quarentena, vai ser em observação. E quanto mais cedo uma pessoa receber tratamento, ou se por acaso se contaminar, melhor é para o resultado positivo do tratamento.
Agora, Regina.
Mas eu digo mais uma vez: o risco não é tão grande assim. Não estando nesses três países, mas ainda nessas regiões em que é a grande contaminação, o risco não é tão grande para as pessoas que não estão nesses lugares de se contaminarem com o vírus.
Certo. E, Regina, há alguma previsão para que esse vírus seja derrotado um período de tempo previsto?
Olha só, a OMS, claro que sim, né? Todo ciclo, toda crise, todo grande surto, ele não é constante, né? Ela passa períodos em que decaem bastante os casos, eventualmente por alguma razão volta de novo e assim vai. Isso nunca é para sempre. A OMS, como eu disse anteriormente, ela ainda acha, nós ainda estamos, nós consideramos que ainda não atingimos o pico, ainda se espera que nos próximos de 6 a 9 meses, ou seja, no próximo ano, que ainda tenha casos, que vai ser o período ainda de se conter esse vírus. Então, se ainda se espera que ainda tenha, enfim, um período grande de 6 a 9 meses, em que ainda vão aparecer casos, ainda vão ter aparecer doentes, etc. Ao mesmo tempo, é um período em que aparecem a possibilidade de utilizar medicamentos e eventualmente até uma vacina. Enfim, tudo isso ainda está em estudo, ainda estão sendo desenvolvidas essas pesquisas, mas a OMS, como eu dizia anteriormente, tem trabalhado afincamente, com um grande afinco para isso. Tá? Várias pessoas aqui na sede em Genebra e já foram enviadas para os países, desses três países, estão trabalhando nos países vizinhos, estão trabalhando na sede da OMS em Brazzaville, para ajudar e colaborar com as autoridades sanitárias desses três países.
Regina Ungra, médica e coordenadora da Rede de Informações e Saúde em Português da OMS. Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU, Regina.
Muito obrigada pela essa oportunidade.